Satisfeito com as dicas informáticas do Plug 700? Então fica aí, porque o programa ainda não acabou. Isso mesmo, daqui a pouco, a terceira parte do Plug 700 na sua rádio Dois Vox.
Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do programa de hoje, o programa Plug 700 de hoje. Esse de número 183, não é isso, Peruíde?
183,
é isso mesmo. E lembrando, claro, mais uma vez, para você ouvinte que está sintonizando pela primeira vez o programa, que a finalidade desse programa é a gente tirar dúvidas de vocês que enfrentam aí galhos, né, com seus computadores, dúvidas informática. Ou então acolher respostas a dúvidas ou dicas que eventualmente vocês tenham nos mandado aí pelo e-mail. E o endereço do e-mail para você se comunicar aqui com a gente é o info@radioeldorado.com.br.
E sempre coloque no assunto Plug 700, para você ser distinguido de um spam. Tarcísio, nós temos uma dica do Walter Poltronieri e uma dúvida seríssima do Fábio Benini. O Walter dá uma dica, ele diz, olha, às vezes a gente recebe pelo Orkut aquelas mensagens, ah, venha visitar minha comunidade, ou coisa desse tipo, e entra numa fria, né? E ele diz que é até relativamente simples não cair nessa fria se você olhar como estão grafadas as palavras, né? Por exemplo, como se escreve community em inglês? C-O-M-M-U-N-I-T-Y. Community. Agora, ele recebeu uma mensagem de um cara que diz, entre na minha community. E era assim, C-O-N-M-U-N-Y-T-I. Quer dizer, escrito, grafado de forma completamente errada. Se você recebe uma mensagem e percebe erros de ortografia, esquece, é um hacker burro ainda por cima, quer dizer, além de hacker, o desgraçado...
É, normalmente são uns anarfa, né?
É, os anarfa.
Existe anarfa também do lado de lá, não
existe,
é só aqui não.
Não,
né?
Não é então, só aqui não.
Pois é.
Agora, o Fábio Benini, escuta o drama dele, tá?
Vamos lá.
Ele tem um Windows 98 Second Edition, tá certo? E ele diz o seguinte, ao escanear, ele verificou um arquivo corrompido que era o user.exe.
Certo.
Localizado em Windows/Systems. Eu então fiz um backup desse arquivo em um disquete e mandei restaurar. Só que apareceu uma mensagem dizendo que eu deveria ter um disco de instalação. Que eu imaginei ser o disco de instalação do Windows 98.
Certo.
Só que eu não tinha esse disco. Então eu mandei ele fazer a restauração através da pasta Windows 98 SE. Pois bem, feito isso, ele mandou reiniciar. E depois disso o Windows não iniciou mais. Não iniciou nem no modo segurança e desde então estou sem computador e eu tenho vários arquivos em meu computador, tenho 400 músicas e olha que tem internet discada. E não quero ter que formatar o HD para não perder esses arquivos.
Certo.
Por favor, me ajudem. Bom, ele poderia talvez dar um boot...
É o que eu ia sugerir, né? Pelo jeitão da máquina dele, é um Windows que ele usava 98 Second Edition... Não tem muita memória, 160 MB de RAM, um processador AMD K6-2, quer dizer, uma máquina relativamente já antiga e com poucos recursos. Eu acredito que ele vá conseguir, pelo menos. Mas aí precisa achar alguém que tenha a possibilidade de fazer isso, né? Criar para ele um disquete que tenha o sistema, um disquete inicializável, né? Que permita inicializar o computador.
Um disquete de boot. Criado, exatamente. Obviamente, no Windows 98
criado
SE.
Criado no Windows 98 SE, tá? E mais, quando esse disquete for criado, fazer também a possibilidade de... Bom, aí eu não sei se ele tem gravador de CD, DVD, enfim... eu acredito que talvez ele tenha, no máximo, um gravador de CD, né?
Sim.
Eu não sei dizer. Bom, mas de qualquer forma... fazer um boot desse disquete aí, com esse disquete, e aí tentar acessar o drive C, né, o disco rígido, o HD. Eu acredito que os arquivos ainda estejam lá intactos, pelo menos os arquivos das músicas e tudo mais estejam lá intactos. O problema vai ser como é que ele vai fazer o backup disso. Porque de qualquer forma ele vai ter que zerar esse HD e começar tudo de novo. Só que antes de zerar o HD, formatar e tudo mais, ele precisa fazer o backup. Agora, para fazer o backup de tudo isso, esse é o detalhe, né, Peruíde? Quer dizer, se ele tiver...
Não é melhor ele colocar um HD?
É a solução que eu estou imaginando.
Deixar com um HD...
Comprar um outro HD, só que tem um problema, viu, Vale? Às vezes... Dependendo do HD que ele for comprar...
Tem que ser antigo.
Tem que ser um HD antigo também. Giga, esse é o problema. Tem que ser um HD de 8 GB, porque senão o chipset do computador dele não é capaz de reconhecer um HD com uma capacidade maior.
Sabe onde tem esse HD?
Onde?
No museu do computador.
Está tudo bifado. Ele teria que achar um HD antigo, ligar junto com esse HD que ele já tem lá no computador.
Ou ele tirar o HD do computador dele.
Ou então
dele.
Fazer o inverso, exatamente. Quer dizer, tirar o HD do computador dele e colocar num outro, ligar junto com outro computador que já tem um HD maior e que tenha gravador de CD.
Tranquilo.
Né? Achar um amigo. Achar um amigo que tenha, dá menos trabalho. Achar um amigo que tenha um computador que tem gravador de CD, pelo menos, e um HD com espaço sobrando.
Acabou.
Aí ele pega o HD dele, tira do computador dele e liga junto no computador do amigo como um HD escravo, né? Slave. E aí ele faz a cópia do HD dele, dos arquivos que ele tem para o HD do amigo, e de lá ele faz a gravação para CDs.
Dele,
exatamente.
Dele,
depois ele tira de volta o dele, põe no computador dele, formata, instala o Windows novamente. E restaura os arquivos a partir dos CDs. Eu acho que vai ser esse o caminho, viu, Fábio? Vai dar um pouquinho de trabalho, mas pelo menos me parece ser uma saída aí para você. Tem rapidinho uma outra dúvida aqui, viu, Peruíde, do Valmir Valiani. Ele descobriu a gente aqui na Rádio Eldorado e quer uma informação que pela rádio ele ainda não conseguiu pegar. Como baixar vídeos do YouTube? A gente já andou dando várias dicas a respeito disso. Mas agora me parece que existe uma dica definitiva que consta aqui no Infodrop, deixa eu ver...
599.
599, exatamente. É um site, o makeuseof.com. Né? Nesse site, numa página específica desse site, há indicações de 18 formas, 18 maneiras diferentes, usando vários softwares, para você... baixar arquivos da internet, incluindo aqueles do YouTube, obviamente. Tá? Um que a gente tem usado bastante é o VDownloader. Se você procurar no Google VDownloader, tudo junto. É um arquivinho bem pequenininho, inclusive, que permite você, entrando com o URL referente ao vídeo lá do YouTube que você esteja a fim de baixar, Ele baixa diretamente o vídeo e já converte para um formato MPEG para você, ou um outro formato que seja compatível com a plataforma Windows, né? AVI, ou MPEG, ou AVI. Tá certo?
Aquele Orbit.
O Orbit também é bom para isso. Esse VDownloader é muito pequeno. A vantagem dele é a portabilidade.
Apesar que o Orbit eu achei legal, porque na hora que você aparece um vídeo, ele já aparece já dentro do vídeo, já o... A flechinha para você que você já pode baixar.
Sim. Do Orbit é muito bom também. Ele é muito prático,
prático,
né?
Prático.
O Orbit. Bom, agora, se você entrar em www.semptoshiba.com.br e clicar no link Informática, lá você vai poder conferir toda a linha de produtos da Semptoshiba Informática.
Uma variedade enorme de notebooks e desktops, os diferenciados computadores mídia e games PC, servidores para pequenas e médias empresas, multifuncionais a laser, pocket PC, impressoras térmicas.
Pois é, depois de conhecer todos esses equipamentos, vai ser difícil não associar o tema informática aos produtos da Semptoshiba.
Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Semptoshiba.
Bom, nós estamos aqui com um e-mail enorme, viu? Eu só vou registrar o recebimento dele, mas infelizmente a gente não vai poder falar de todo o conteúdo do e-mail. O Deoclésio, lá de Imbu, quase vizinho, você ouviu, ele até coloca aqui, junto à assinatura dele, quase vizinho do professor Peruíde.
Ele está revoltado com uma coisa que acho que ele até tem uma boa dose de razão. Resumindo muito rapidamente, diz o seguinte... Ficou moda agora a gente deixar tudo na internet, deixar tudo na rede, né? Então você escreve teus documentos e deixa na rede. Os teus e-mails você deixa na rede. As tuas planilhas você deixa na rede. Falou, só que de repente, se o provedor
no qual você está deixando de uma pifada, você perde tudo. Que é mais ou menos a desvantagem que você tem. Ao contrário, se você deixa tudo no teu HD pifar também, você perde tudo. O ideal é deixar as coisas justamente nos dois lugares. Isso daí seria justamente o ideal. E temos aqui o João Carlos Prado. Ele está revoltado com o IG, inclusive, que diz que... Bom, eu estou revoltado com o cartão Unicard, por exemplo.
Resumindo, estamos revoltados com o mundo.
Não, tá revoltados certo. Por uma razão muito simples. Você, por exemplo, eu vou fazer uma compra, o cartão de crédito, não necessariamente Unicard, estou citando esse porque é o meu, diz, está bloqueado. E você sabe que você tem saldo e tudo mais. Aí você descobre que bloqueou por quê? Atente para o detalhe, atente à fortíssima suspeita. Eu abasteci meu carro. E no mesmo dia, eu abasteci o carro da minha mulher. Ao detectar que o mesmo cartão foi usado em dois abastecimentos, em dois postos diferentes, no mesmo dia, imediatamente desbloquearam. Dizem ele, para sua proteção. Na realidade, não é para sua proteção. O que, que acontece? Os bancos ficaram paranoicos. Os bancos ficaram paranoicos, todos os bancos, por um motivo muito simples. Na hora de botar no olho da rua 1 milhão de pessoas e substituí-las pela internet e pelo caixa eletrônico, eles não tiveram o menor escrúpulo. Dos 11 milhões de desempregados que tem no Brasil hoje, 1 milhão são ex-bancários que foram colocados no olho da rua pela internet e pelo caixa eletrônico. Tanto é que quando teve uma greve de bancários aí há uns tempos atrás, eles deram risada. Por quê? Porque nós continuamos depositando, sacando, pagando as contas pela internet. O que acontece, porém, é que ao informatizar o serviço bancário, eles se tornaram extremamente vulneráveis aos golpes cibernéticos. E eles estão tendo que pagar fortunas. Eu, pessoalmente, eu já fui ressarcido em mais de 40 mil reais. Com golpes que eu... Por quê? Até burrice deles, porque o banco me forneceu um cartão que era ao mesmo tempo cartão de crédito e cartão de débito. Eu falei, eu não quero cartão duplo. Não, é cartão... Oh, o senhor vai carregar um cartão só. Sim, muito bem. Estou na estrada, eu abasteço. O meu cartão foi clonado e não só foi invadido o meu cartão de crédito, como eles entraram na minha conta bancária. Porque era cartão de débito também. Então isso é burrice do banco. Então o que acontece? Os bancos ficaram paranoicos. Eles estão tendo um prejuízo tão monstruoso, tendo que ressarcir os seus usuários.
Será que tem?
Oh, mas é um prejuízo gigantesco. Por quê? Porque não adianta. Teve um perito em segurança que falou, olha, você tentar montar um seguro, um site seguro, a prova de hacker, é como tentar sintetizar água não molhada. Não adianta. O cara fatalmente vai romper aquele código. É. Então, na realidade, eles ficaram paranoicos. Qualquer coisinha, bloquearam de novo meu cartão. Eu fui investigar por quê. E esse, eu estou falando que eu estou furioso por quê? Porque essa investigação dura no mínimo meia hora escutando musiquinha, né?
Lógico.
Meia hora. Aí fui ver. É porque numa casa de ração eu comprei um saco de ração por R$34. Agora eu pergunto, usando bom senso, alguém que conseguiu clonar um cartão, roubar um cartão, vai gastar R$34 para comprar um saco de ração? Você percebe o surrealismo da coisa? Então eles ficaram realmente paranoicos. Eles estão pagando agora o preço, a maldição que aquele 1 milhão de desempregados está jogando em cima deles.
Aproveitando,
né,
esse negócio de banco rapidinho, por que em Itapecerica os bancos abrem às 11 horas?
É uma lei municipal de Itapecerica.
Não é? Eu já liguei. Eu já
mandei, não é?
Não é. Eu já mandei e-mail para o Banco Central, tudo, e dizem que é do banco.
É uma arbitrariedade deles.
Não, o banco pode abrir a hora que quiser, eles não abrem porque não querem. Então, para quê?
Tá certo.
Não. Então, e lá uma vez, lá na nossa caixa, eu lembro que os velhinhos ficavam lá para receber a aposentadoria, era a vez, eles abriam às 10 horas para ajudar os velhinhos, mas às 10h05 estava fechado. Então, eles ficavam lá no sol, na chuva, esperando lá o banco abrir. Mas por que não abre o banco? Não, que deu problema no sistema. Tudo bem, mas deixa os velhinhos entrar, pelo menos.
Deixa ficar na sombra. Não,
vale, agora, aproveitando, me diz uma coisa. E o museu, hein? Como é que anda lá? Me diz. Ele tá agora provisoriamente desativado, porque ele está de mudança, não é isso?
Isso.
Conta um pouquinho para a gente aí, o que tá acontecendo. Para os ouvintes, vocês devem ter muito ouvinte aí, super
lógico.
Interessado em saber quando é que o museu... Provavelmente vai voltar vai reabrir.
Né?
Quais são os projetos aí, Vale?
Ó, tem coisa boa, estou animado.
É,
porque realmente lá é um local já que é uma página virada já. Lá não tem espaço para
colocar o carro. Lá na Rio Bonito, que é próximo a Interlagos, né?
Isso, logisticamente meio complicado lá. Tinha sábado que eu recebi uma pessoa só.
Sei. O acesso era realmente bastante
realmente
complicado.
Né? E como o dono pediu o prédio, então nós estamos encaixotando coisa. Eu não estou vencendo.
Tem muita coisa, meu. O museu está com um acervo bem bom.
Já
estamos
com 300 caixas já embaladas. Hoje eu fui dar uma olhadinha lá, o pessoal embalando, e tem coisa para embalar. E não acaba. Conseguimos acabar uma sala. Agora tem a biblioteca. E está faltando o quê? Voluntários, falta caixa de papelão, falta plástico bolha. E não estou ganhando nada, porque o museu está fechado. Não estou fazendo nenhum evento.
Sei, então você não está tendo
nem como fazer nada.
Atenção, senhores ouvintes, isso atenção, é um apelo.
Isto é
caixas
apelo.
De papelão,
plástico bolha,
pelo amor de Deus.
Plástico bolha,
museu entre em contato. Ainda recebe essas coisas lá na Rio Bonito.
Rio Bonito ainda.
1201, né?
É, liga para mim no meu celular ou liga para o museu.
O site do museu
qual é
no
teu celular?
Ar.
Qual é teu celular?
Então
qual
pode acessá-lo a partir... Tá, mas diz o celular, diz.
8609-7410.
8609-7410. Tá certo.
Então, mas eu acho que mais umas duas, três semanas eu ainda vou ficar nesse local. Estamos já arrumando um lugar muito bom. Então, eu acho que o museu vai ser aberto, eu acho, calculando em abril, março, abril do ano que vem. Então, quando abrir as escolas para poder começar a agendar a visitação, o museu vai estar topo de linha.
Tá certo. Olha, então, aqui só agora para encerrar, Pierluigi, a gente falou aí que, afinal de contas, tudo que está aqui a gente deve ao grande criador, né? Ao nosso Deus aí. João Carlos Prado está justamente pedindo aqui para a gente repetir, lá de Jundiaí, São Paulo. Ele está pedindo para a gente dar informações sobre aqueles procedimentos para ganhar a Bíblia em MP3. Na realidade, João Carlos, não é que você ganhe, você tem um site no qual você está, você tem a Bíblia no formato MP3 em várias línguas.
Em vários arquivos, que obviamente,
vários arquivos, obviamente. Cada arquivo é um capítulo da Bíblia, né? Então dá 1.800, já vai cacetada. Tem arquivo que, né, que é o número de capítulos da Bíblia. Está lá inteirinha, narrada em português e em outras línguas também. Em inglês, tem lá disponível em alemão, francês, espanhol, italiano.
Como espanhol
é ótimo, né? Espanhol, até ele começar o capítulo, ele tem uma introdução que é maior que o capítulo, né? O espanhol é muito prolixo. Mas em
tem
português,
húngaro também, não?
Não, em húngaro não achei. Não, mas eles já estão passando para chinês. Tem a Bíblia em várias línguas. Tem a Bíblia em árabe.
Em árabe?
É, você escuta, não parece a Bíblia, parece o Alcorão, mas tudo bem, é a Bíblia, tá? Tá em árabe. Tem várias línguas. Então, João Carlos, olha, você entra no...
Tem evangelhos que tem hebraico, né?
É. Agora, tem hebraico também. Você entra em worldwide.familyradio.org. Ou então, se não me engano, se você entrar simplesmente em www.familyradio. Esse family radio é a palavra family.
Family com Y no fim.
Radio.
Rádio.
Né? Exatamente como se escreve em português, tudo junto. .org. Tá? Entra nesse site. A partir dali você vai encontrar diversas pastas. Aí você vai se orientando. Clica na pasta lá, PT, Portugal, ou português, né? Depois MP3, Bible, enfim. Aí você vai achar o caminho para fazer. Precisa de um pouquinho de paciência, mas você consegue fazer o download arquivo por arquivo, referente a capítulo por capítulo da Bíblia.
Agora, se por acaso algum dos ouvintes já fez, faz um favor, grava um CD e manda depois para o João Carlos. Ele vai
em MP3 não cabe num CD. Eu já fiz a experiência. É um CD e meio, mais ou menos.
Dois CDs. Bom, Tarcísio, está na hora da gente encerrar o programa número 183, aguardando os ouvintes para o programa número 184. Normalmente a gente usa uma sequência numérica normal.
Desde que a gente começou do número 100, pelo menos a gente não pulou mais, né? Tá certo. Obrigado a todos, obrigado por nos ouvir essa última uma hora e aproveitamos para convidá-los para se plugarem aí no próximo Plug 700. Obrigado, Vale, até logo a todos. Obrigada. Até logo, Pierluigi.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.